Salve, pessoal do canal da Nova Resistência. Estamos aqui com uma gravação, com um programa aqui, com uma conversa bem interessante. É algo que é motivado, em certo sentido, aí uma consequência ou uma derivação dessas conversas que o professor Alexander Dugin, né, filósofo russo, geopolitólogo, etc., tem tido com figuras do campo patriótico brasileiro. Então, o pessoal deve saber que há algumas semanas o professor Alexander Dugin teve uma conversa com o comandante Robinson Farinazzo no canal Arte da Guerra, da qual participaram também o jornalista Rogério Nitablian e o pesquisador e jornalista Lucas Leiroz. Foi uma live bastante visualizada, foi vista por várias pessoas, se deu no âmbito de um evento vinculado à ESG, né, ao setor acadêmico brasileiro, e gerou bastante repercussão, né, em vários setores brasileiros, né, tanto no âmbito militar, no âmbito acadêmico, no âmbito político, etc. Uma das reações a essa live foi a do ministro, ex-ministro mais especificamente, né, de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a quem nós estamos nos dirigindo através desse vídeo. Né? Muito respeitosamente, evidentemente. O ex-ministro Ernesto Araújo, ele gravou um vídeo também para fazer alguns comentários sobre o Alexander Dugin, o pensamento dele, etc., a maneira como o Ernesto Araújo interpreta o Dugin e seu pensamento. Nós vimos, né, consideramos que havia ali, apesar de devermos elogiar o tom respeitoso assumido pelo ministro Ernesto Araújo, nós chegamos à conclusão de que muita coisa dita ali não correspondia à verdade conforme a nossa perspectiva, né? E aí nós enviamos um convite ao ex-ministro para um debate. O Ernesto Araújo, e pode ser por conta aí de questões de agenda, etc., não tem importância, ele não aceitou o debate conosco. Seria um debate sobre a quarta teoria política. Né? Então, nós chegamos à conclusão de que, para não deixar a questão em branco e para fornecer os devidos esclarecimentos, achamos interessante gravar esse vídeo contendo, pelo menos, alguns comentários breves a respeito de posicionamentos ou de interpretações que nós consideramos que não são verdadeiras no livro, no vídeo do Ernesto Araújo, né? Isso não é um ataque, não é a gente não tem a pretensão de ofender o ministro, ao contrário, nós achamos que isso dá início aí a um debate que pode ser produtivo, e nós acreditamos e esperamos que o próprio ex-ministro Ernesto Araújo, para quem enviaremos o link desse vídeo, desse programa que nós estamos gravando, ele tire alguma coisa de interessante, de positivo, para a própria formação dele, que, evidentemente, para todo ser humano deve ser algo constante, né? Não é porque ele já assumiu o cargo ministerial, que possui aí uma carreira longa, escreveu artigos, etc., que a pessoa termina a sua formação, né? Então, assim, para o ministro, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Rafael Machado, eu sou presidente da Nova Resistência, eu sou atualmente tradutor e editor do Dugin, do Alexander Dugin, no Brasil, cujas obras eu estou lançando através da editora Ars Regia, que é minha editora. Eu também edito o blog Legio Victrix, que possui ali centenas de artigos de pensadores tradicionalistas, conservadores revolucionários, da nova direita, etc., como Júlio Zévola, Alain de Benoist, e por aí vai, né? E comigo está aqui o Lucas Leiroz. Leiroz,
Obrigado, Rafael, pela palavra. Bom, primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje dando essa... Seria uma tréplica, né? Considerando o vídeo do chanceler como uma réplica à nossa live com o professor Alexander Dung. E gostaria de enaltecer suas palavras, né? Reiterar tudo que já foi dito, reforçar que é uma resposta respeitosa e que foi a única opção que nos foi dada a partir do momento que a sua excelência nos negou a oportunidade do debate. Claro que há uma série de agendas, acreditamos que de fato seja difícil mesmo marcar esse tipo de evento, mas não podemos deixar passar a oportunidade de responder também, né, sobre as nossas visões em relação a cada um dos temas comentados. Bom, me apresentando também, né, para todos os nossos ouvintes, meu nome é Lucas Leiroz, sou mestrando em Ciências Sociais na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e trabalho já há alguns anos com jornalismo internacional na área de análise e consultoria geopolítica. Trabalho na mídia russa, na imprensa russa, no jornal BRICS Information Portal, e tem outras também publicações esporádicas para algumas outras mídias, como a Chinese Global Television, CGTN, e algumas outras. E eu ajudei a organizar esse evento com o professor Alexander Dume, que foi planejado para ser um evento de um laboratório, né, conjunto da Escola Superior de Guerra com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas, por questões de agenda, o laboratório cancelou o evento, mas como já tínhamos ali um horário marcado, né, com o professor, o evento foi transferido ali para uma plataforma não acadêmica, né, transferido para o canal do comandante Robson Farinaso, e aconteceu até com um público maior do que esperávamos, né, dentro da esfera acadêmica. Então, como ajudei a organizar, participei, né, desse evento e também da sua segunda edição, que aconteceu na semana passada, eu estou aqui hoje ajudando também a triplicar, né, as respostas a esse evento. E é isso, estamos aqui respeitosamente esperando construir um diálogo positivo.
Perfeito, Leiroz. Assim, a gente pretende não ser cansativo até para o chanceler e para os outros, para as outras pessoas que estão assistindo, né? Então, a gente separou alguns dos tópicos principais que o chanceler Ernesto Araújo abordou no vídeo dele, e a gente vai contrapor brevemente cada um desses tópicos, né? A gente separou não necessariamente na ordem em que o chanceler Araújo mencionou esses temas, a gente tentou reorganizar de uma maneira mais ou menos lógica e dividir também temas entre eu, Leiroz, etc., né? Conforme nós entendêssemos que seria interessante para oferecer essa tréplica, né? Então, assim, um tema abordado pelo chanceler é em relação ao projeto político-filosófico do Alexander Dugin, que é a ideia de uma quarta teoria política, né? E como que o chanceler interpreta e visualiza esse projeto político-filosófico do Alexander Dugin? Ele interpreta como sendo uma espécie, talvez, de atualização do comunismo e do nazifascismo, né? Então, seria ali uma espécie de mistura entre comunismo e nazifascismo. Bem, para quem leu a obra Quarta Teoria Política, né, nós também temos muitos vídeos sobre esse tema no nosso canal, a gente pode dizer muito tranquilamente que não procede, né? O Dugin, na sua obra, ele faz um esforço para identificar quais são as características de cada uma dessas teorias políticas modernas, né? Então, por exemplo, no caso do comunismo, a centralidade da luta de classes, né? Da classe como sujeito da história, o problema do materialismo filosófico, né? A visão progressista da história. No caso do nazifascismo, a centralidade ali do elemento da raça, né? E também do Estado-nação moderno. Elementos aí de chauvinismo, né? A visão geopolítica chauvinista, e por aí vai. Ele vai elencando elementos e vai dissecando elementos em relação às teorias políticas modernas. E ele faz isso para poder criticar esses elementos, né? Na hora de construir o que poderia ser aí um molde, né? Um blueprint, um esqueleto de um projeto, de uma quarta teoria política, que, lembrando, não opera numa lógica de que um tamanho de sapato cabe nos pés de todos os povos, por isso que ele não é denso, né? Porque cabe a cada povo preencher o conteúdo desse projeto, segundo o seu ser, segundo a sua essência. Mas na construção desse esqueleto, o Dugin, ele é muito explicitamente e muito especificamente mostra que a maior parte dos elementos do comunismo e do nazifascismo não servem para construir uma quarta teoria política. É claro que sobram coisas que podem ser apropriadas, porque existe algo de positivo em todos aí. A gente não pode satanizar e demonizar o próprio ser humano, né? Então, em todos os projetos políticos e teóricos aí desenvolvidos ao longo da história, mesmo na modernidade, você vai encontrar alguma coisa que, na verdade, é um eco do mundo tradicional. Né? Isso aí pode ser até interessante para o chanceler Ernesto Araújo, na medida em que ele, pelo que eu sei, né, ele chegou a ler alguma coisa do René Guénon, Júlio Zévola, etc. Né? Então, essa é assim que essa é a dinâmica da interpretação que o Alexander Dugin faz em relação a essa questão de aspectos positivos e negativos das teorias políticas modernas. O resultado não é um nacional-bolchevismo, né? Que é algo que muita gente diz, que muita gente acusa o Dugin de defender. Por quê? Porque o nacional-bolchevismo, que o Dugin, de fato, defendia nos anos 90, ele, na prática, acaba não sendo mais do que efetivamente uma mistura, uma fusão, uma soma entre comunismo e fascismo, né? Quando o resultado disso acaba sendo ainda um projeto político, um modelo ideológico que está situado ainda no âmbito da modernidade, né? Que o Dugin repetidamente identifica como sendo o verdadeiro alvo de sua crítica, né? O que a quarta teoria política acrescenta, além da crítica mais incisiva ao comunismo e ao fascismo do que a oferecida pelo nacional-bolchevismo, é também a preocupação primordial com a reconexão com as fontes da tradição e com o próprio ser do povo, que não está presente, que é um elemento que não está presente, seja no comunismo, seja no fascismo. É claro que você muitas vezes vai encontrar um pensador, né, um ou outro pensador, que teria sido alguma voz minoritária em algum projeto político das teorias modernas, mas trata-se exatamente de vozes minoritárias que nunca tiveram a possibilidade, a capacidade de influenciar a direção dessas teorias políticas modernas, né? Então, assim, me parece que fica claro que a quarta teoria política não é uma atualização do comunismo, do nazifascismo, e evidentemente não é uma ideologia totalitária, né? O projeto dela não envolve fazer um microgerenciamento de cada aspecto da existência humana, né? A ideia, por exemplo, ali do Agamben, de vida nua, e outros elementos desse tipo que ficaram até evidenciados recentemente por conta de eventos globais dos últimos anos, né? Na verdade, a quarta teoria política ela é até bastante preocupada com devolver, né, a política às suas atribuições tradicionais e também a vida familiar, a vida comunitária, as suas atribuições tradicionais, né? Então, assim, claro, povos diferentes podem escolher, por exemplo, entre sistemas mais nivelados, mais horizontais, ou sistemas mais verticalizados, mas isso é parte daquilo que diferencia os povos entre si, né? Outro tema abordado pelo chanceler Araújo envolve um tema geopolítico, por assim dizer, que seria aí, me parece que é uma atualização ou uma outra abordagem em relação àquela velha teoria do Olavo de Carvalho dos três globalismos, né? No vídeo do chanceler, ele, porém, aborda basicamente dois globalismos, né? O que seria aí um globalismo ocidental e o que seria aí um globalismo russo-chinês. Segundo o chanceler, teria havido uma espécie de cisão entre esses globalismos, né, e que eles teriam passado a se enfrentar. Mas que, e aí pelo menos isso que fica implícito do discurso do Ernesto Araújo, esse embate ele seria, em certo sentido, superficial, porque os dois projetos seriam projetos globais, né, projetos globalistas, haveria aí uma elite ocidental e uma elite russo-chinesa disputando para ver quem implementaria o mesmo projeto. Os projetos, pelo menos os projetos finais, seriam mais ou menos os mesmos, né? Nós não concordamos com essa perspectiva. Ela nos parece, na verdade, até contrafactual, né? Nos parece que ela é demonstravelmente equivocada, porque se é verdade que a gente pode se referir ao projeto ocidental contemporâneo, ao projeto pós-liberal, atlantista, etc., como sendo um projeto globalista, não parece haver evidências, dados, provas de que haveria um globalismo motivando ou por trás dessa aproximação, dessa aliança russo-chinesa. E isso por conta de diferenças que são, inclusive, axiológicas. O Ocidente, até por conta da sua formação histórica e filosófica universalista, messianista, nesse sentido do destino manifesto, né, de povo eleito, que acaba também sendo transferido de uma interpretação em relação ao papel de Israel. Isso é transferido muitas vezes para os Estados Unidos. Se isso existe de fato motivando o Ocidente, e se a gente visualiza muito tranquilamente uma tentativa e um esforço por parte do Ocidente de determinar como cada povo do planeta deve viver e de dissolver as diferenças entre os povos do mundo, a gente não visualiza o mesmo nessa aliança russo-chinesa, né? Aqui a gente não está fazendo mera propaganda, né? E acreditamos, não estamos sendo também ingênuos, porém, a gente não verifica, a gente não encontra, a gente não identifica essas tentativas por parte, seja da Rússia, seja da China, de impor normas culturais, costumes, modelo de governo. Então, se a gente for diferenciar, por exemplo, quando o FMI faz um acordo com um país do mundo, o FMI estabelece como critério para o empréstimo mudanças muitas vezes profundas no sistema de governo, na forma de governo, no modelo econômico, às vezes em elementos culturais e de costumes, mais recentemente. Porém, quando Rússia e China entabulam algum tipo de acordo com outro país, com outro povo, isso está completamente ausente. Isso não existe. Não existe. Né? Então, assim, a Rússia e a China falam numa posição de força. Bem, sinto muito, mas as Ilhas Salomão ou as Ilhas Seychelles não são iguais, por exemplo, ao Canadá ou aos Estados Unidos, né? Por conta de uma série de elementos da história dos povos, da humanidade, da geografia, da geopolítica, etc., a gente culmina numa situação hoje, né, em que existem países que são maiores geograficamente e que são mais poderosos em todos os âmbitos, e outros que são menores e mais fracos. Então, nas relações internacionais, nesse sentido, não raro e quase sempre vai haver algumas assimetrias. Porém, me parece claro que nas relações entre o Ocidente e outros povos, trabalha-se com uma perspectiva de jogo de soma zero. Alguém ganha, alguém perde. Geralmente, quem perde são esses povos que fazem acordo com o Ocidente. Muitas vezes, os próprios ocidentais, as nações ocidentais, perdem nas suas relações com os Estados Unidos, né? Se desnaturalizam, perdem a sua identidade própria, etc. Agora, nos acordos, seja de Rússia e de China, com os outros povos, sempre parece haver um esforço de construir algo que seja como um jogo de soma não zero, ou seja, uma situação na qual as duas partes ganham, né? E em que é possível negociar para que se chegue a algum tipo de conclusão e de ponto comum que seja favorável para todos, né? Como exemplo, a gente tem até essas relações da China, por exemplo, com o leste africano, né, com construção de infraestrutura, ferrovias, etc., né? E o próprio acordo que a Rússia ofereceu à Ucrânia em 2013, envolvia ali gerar emprego, construir indústria, construir ferrovia e uma série de outros projetos de infraestrutura e de indústria que beneficiariam o próprio povo ucraniano. Aqui a gente não está vindo como propagandista, mas nos parece muito claro que o futuro que o Ocidente pensa e o futuro que russos e chineses, que não são a mesma coisa, né? Mas o futuro que esses russos e chineses têm são muito diferentes uns dos outros, né? Até por conta da ausência desse elemento iluminista, universalista, fundamental que está presente no Ocidente e não está presente na Rússia e na China. Leróis, existe algum tema que você gostaria de abordar?
Sim, Rafael, obrigado pela palavra. Eu vou entrar agora em alguns outros tópicos abordados pelo chanceler, a começar pela distinção terra e mar, outros termos também comentados por ele, como eurasianismo, atlantismo, né? Essas questões envolvendo esses assuntos mais relacionados à filosofia da história, filosofia da geofilosofia, geopolítica, né? Por aí vai. Bom, temos algumas questões preliminares, né, a abordar antes de comentar as palavras do chanceler em si. Primeiro de tudo, né, compreender o que o professor Alexander Dugin entende por eurasianismo, o que ele chama de eurasianismo, e o que, consequentemente, os adeptos da quarta teoria política, os intérpretes de Alexander Dugin, chamam de eurasianismo. O termo eurasianismo se refere, na verdade, a uma série de três fenômenos, né? Um pré-soviético, outro soviético, outro pós-soviético, que dizem respeito a uma tentativa ali de resgate da civilização russa, né? Da cultura russa e tudo mais, em cada um em seu respectivo contexto. A primeira geração de eurasianismo seria uma geração ali nos últimos tempos, né, do Império Russo, preocupada ali com o processo de ocidentalização da Rússia, que se preocupava, né, em travar essa ocidentalização, era o primeiro episódio ali que chamamos de eurasianismo. Isso vai ressurgir depois da União Soviética, depois da Revolução Comunista, né, entendendo já o papel da União Soviética não mais como algo a ser evitado, pois era uma realidade material inevitável, mas pelo menos para cumprir o papel herdado do Império Russo, né? Então, os eurasianistas ali do período soviético vão interpretar a União Soviética ali como uma continuação do Império Russo. Isso depois, naquele contexto, depois da Guerra Civil Russa, né? Depois da conformação, né? Com o resultado inevitável da Revolução. E, por fim, ali nos últimos anos da União Soviética, nos primeiros períodos ali pós-União Soviética, surge o que nós chamamos de terceira geração do eurasianismo. É nessa geração que se insere Alexander Dugin, né? E nessa geração que ele vai produzir seus escritos, ressignificando o termo eurasianismo, né? Que para ele, e ele deixa claro isso em vários de seus escritos desde os anos 90, eurasianismo, hoje em dia, num contexto de unipolaridade, não significa mais um resgate da Rússia, não uma tentativa de impedir a ocidentalização da Rússia, nada disso. Significa, tanto para a Rússia quanto para qualquer outro povo, qualquer outra civilização, uma expressão continentalista, uma expressão regional contra a unipolaridade, contra a civilização hegemônica, né, americana, liberal, unipolar. Então, é muito comum, de fato, utilizar o termo eurasianista para se referir, né, a movimentos políticos, pensadores, né, políticos, etc., de fora do contexto russo. E para quem não conhece exatamente quais são as gerações do eurasianismo, o que isso significa, pode parecer um pouco estranho, chocante, etc. Mas, conhecendo a obra de Alexander Dugin, nós percebemos o que é o eurasianismo para ele. Então, não haveria nada de errado ou incomum, né, em dizer que há eurasianistas no Brasil. O Brasil está no Oceano Atlântico, ok, mas eurasianismo para Dugin não significa um fator estritamente geográfico. O eurasianismo é uma expressão continentalista contra qualquer tentativa de unipolarização, né, cultural, política, econômica, etc. Então, feita essa consideração inicial, nós passamos aí para um outro ponto um pouco mais aprofundado que ele comentou, né, no vídeo, sobre qual seria a natureza, né, do Brasil, uma potência marítima, uma potência terrestre, né, o papel ali do Brasil no que seria o atlantismo, Brasil, as relações do Brasil e OTAN, etc. Então, bom, essa oposição terra e mar, que é muito viva na obra de Dugin, muito viva nos seus comentários, né, para Dugin, né, como, considerando o que eu falei ainda agora, né, o eurasianismo é terra, né, enquanto atlantismo é mar. Né. Esses conceitos geopolíticos clássicos que dizem respeito justamente a esses aspectos. Né. As potências da terra são potências continentais, imperiais, que atuam dentro de um espaço fisicamente determinado, né, um espaço geográfico sólido, e isso no seu aspecto mais literal, enquanto uma percepção mais simbólica, a terra também simboliza tudo que é rígido, tudo que é forte, duradouro, né, simboliza a religião, os valores eternos, militarismo, um estado forte, enquanto por outro lado o mar como líquido, como fluido, simboliza aquilo que é mole, né, que é inconstante, aquilo que pode se esvair, né? Isso, na nossa interpretação, são valores liberais, são valores, né, modernos e tudo mais. Então, na perspectiva duguinista, o eurasianismo simboliza também nessa, essa noção de tudo que é terrestre, de tudo que tem tendência à tradição, né? E o mar, o atlantismo, né? Fala atlantismo porque é a nossa expressão marítima, né? Nós temos uma expressão geopolítica que nos remete ao Atlântico. Então, usa-se esse termo, mas não é necessariamente um fator estritamente geográfico, né? Porque o Brasil está aqui que deve aderir a uma civilização atlantista. Então, só para frisar esse ponto. Né? Então, atlantismo, modernidade, eurasianismo, tradição. Atlantismo, mar, eurasianismo, terra. Unipolaridade e multipolaridade continental. Então, são esses alguns aspectos que nos remetem à nossa noção do Brasil como uma potência terrestre, uma potência, entre aspas, né, poderia ser considerada eurasianista usando esse termo. Né? Por que que o Brasil é uma potência terrestre se ele é herdeiro, né, das grandes navegações, herdeiro dos nossos ancestrais portugueses que conquistaram, né, os mares, e tem um grande litoral, e todos esses aspectos geográficos e históricos que nós conhecemos. Né? Então, agora, partindo, saindo um pouco da geofilosofia e partindo mais para a geopolítica, né? É importante notar que toda potência mundial é, antes de tudo, anfíbia. Toda potência da Terra é também uma potência do mar. Né? Porque, sendo potência, ela precisa ocupar os dois espaços. Não à toa a China, que tem uma atitude geopolítica totalmente terrestre, né? Que não se caracteriza por intervencionismos, né, transcontinentais ou coisa do tipo, não à toa tem a maior marinha do mundo. Né? Então, uma potência deve ser potência em qualquer ambiente estratégico, seja no mar ou na terra. Então, o Brasil deve, sim, né, ser uma grande potência marítima, mas isso não interfere na sua vocação terrestre. Quando falamos, e eu vou abordar esse tópico um pouco mais à frente também, né, quando for abordar a questão da integração continental, né, aprofundar a questão do continentalismo, é importante notar que a vocação imperial brasileira já coloca num patamar terrestre, né? Afasta de classificações marítimas. Apesar da nossa herança portuguesa, nós devemos pensar, né, repensar o próprio papel, né, das grandes navegações, né, em seu momento histórico. Dugin, por exemplo, vai interpretar as navegações como um projeto medieval. Isso já nos coloca fora, né, das categorias de telurocrático, talassocrático, né, que nós conhecemos. Um outro autor que vai ser muito importante na obra do Dugin, na sua compreensão, é Carl Schmitt, que considera como única potência, a primeira potência talassocrática mesmo, a Inglaterra, que surge da era de ouro da pirataria. Né? Antes havia potências marítimas, nós temos ali desde Cartago, Veneza, mas potência talassocrática, como existência oceânica, se remete primeiro à Inglaterra, né, que depois é herdada pelos Estados Unidos e só vai se expressar no pós-Primeira Guerra Mundial, né, nem antes disso, nem naquela época da doutrina Monroe, nada disso, mas após a Primeira Guerra Mundial. Então, tudo que foge desse espectro civilizacional, né, britânico-americano, já não pode ser considerado talassocrático. Né. O Brasil, então, tendo seu entorno estratégico que requer ali um domínio dos mares, né, até para influenciar oeste africano, influenciar o Caribe e tudo mais, não perde a sua vocação terrestre, sua vocação imperial, que coloca no papel de exercer uma função de hegemonia regional dentro do seu espaço físico delimitado. Isso vai ser abordado posteriormente, né? Agora, feitas essas considerações sobre eurasianismo, terra e mar, né, esse ponto inicial, eu gostaria de expandir um pouco os meus comentários sobre a fala do chanceler, abordando outro tópico que ele comentou bastante brevemente no vídeo, né, que sobre a existência de um expansionismo russo, imperialismo russo, né, etc. Bom, da mesma forma que eu comecei o tópico anterior, diferenciando, né, eurasianismo, atlantismo, terra e mar, eu vou começar esse tópico diferenciando o que nós conhecemos como império e imperialismo, que é um ponto fundamental para entender, né, se há ou não um expansionismo russo e o que é esse expansionismo. Bom, antes de tudo, em nenhuma enciclopédia vocês vão encontrar, né, uma equivalência de termos entre império e imperialismo. Imperialismo é um fenômeno que se refere ali a um estágio superior, né, posterior do capitalismo, uma reorganização, né, do sistema mundial, que vai colocar ali um papel específico para as zonas periféricas globais, né, fazer com que essas zonas atendam aos interesses das potências hegemônicas. Isso nada tem a ver com o conceito de império, diz respeito àquelas potências regionais que se expandiam num espaço físico determinado. E isso nos remete também à questão de que todo império tem uma natureza expansionista. Todo império se expande, mas se expande de forma contínua e, apesar de não haver um limite estabelecido para até que ponto o império pode se expandir, né, nenhum império, enquanto império, consegue dominar o mundo inteiro. Isso é algo que é virtualmente impossível. Para que o império domine o mundo inteiro, ele teria que perder a sua própria natureza imperial, né, teria que passar a assumir uma postura mais intervencionista, imperialista, em outras regiões que fogem do seu entorno. Então, apesar de haver um expansionismo, isso não caracteriza um imperialismo. Só que, apesar de todas essas questões que a gente comentou, não há ainda um fator de relevância para comentar sobre expansionismo, imperialismo, na atual circunstância, né, do conflito no leste europeu. Ainda que se fale num expansionismo russo, que seria perfeitamente natural, sendo a Rússia um país de vocação imperial, não me parece minimamente correto falar que a operação na Ucrânia atualmente se remete a algum tipo de expansionismo por parte da Rússia. Nós teríamos que falar no expansionismo, nesse caso, por parte do Ocidente, por parte da OTAN, sendo a Ucrânia historicamente parte ali de um entorno estratégico russo, né? Em termos geopolíticos e fora da geopolítica também, sendo parte da civilização russa, né, em termos históricos. Então, sendo a Ucrânia um país que desde 2014 tem passado por uma série de processos de desrussificação, né, forçada da própria população, de alinhamento automático com os Estados Unidos, com a União Europeia, né, então, todos esses aspectos em conta, é muito difícil categorizar a ação russa como uma ação expansionista. Poderia até dizer uma ação anti-expansionista, né? Ela está travando o expansionismo que vem do Ocidente. Então, embora possa existir um expansionismo russo, que é perfeitamente natural, dentro do seu espaço geográfico, né, não me parece ser esse o ponto ali. E só para fechar essa primeira parte dos meus comentários, eu vou justamente falar sobre esse termo que eu usei, né, Operação Militar Especial Russa na Ucrânia, que, segundo o chanceler Ernesto Araújo, é um termo errado, nós deveríamos usar o termo guerra. Bom, aqui eu vou falar como alguém que trabalha na mídia russa, que alguém conhece a nomenclatura russa para esses eventos. A Rússia, quando usa o termo Operação Militar Especial, não está abdicando de dizer que existe guerra. Existe guerra, mas não existe uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Isso é uma questão pública, né? A Rússia nunca declarou guerra à Ucrânia. Então, está havendo uma operação militar, está havendo ação militar, ok? Mas não há uma guerra declarada. Até em termos de direito internacional, né, uma guerra significa uma guerra declarada entre dois Estados nacionais. Não é isso que está acontecendo ali. Na visão russa, existe uma guerra que é entre as repúblicas soberanas de Donetsk e Lugansk contra a Ucrânia. E nessa guerra, a Rússia está cooperando com essas repúblicas, né, que ela assinou tratados de cooperação junto com o reconhecimento das repúblicas em 21 de fevereiro, né, 3 dias antes do início da operação. Então, o que está acontecendo na visão russa? Ela está promovendo uma operação dentro de uma guerra pré-existente. Mas ela não declarou essa guerra. Pode ser que amanhã Putin declare guerra à Ucrânia. E aí sim, passará a usar o termo guerra. Agora, por parte da Rússia, não convém usar esse termo, porque de fato não há tal declaração. E uma coisa que eu não entendi muito bem nos comentários do ministro é que ele usou uma argumentação de que há atrocidades sendo cometidas, crimes de guerra, etc., e que por isso não deveríamos usar o termo operação militar especial. Bom, eu não entendi muito bem no que isso infere na questão, mas só para comentar, né, para não perder a oportunidade, não é a intensidade dos conflitos, a intensidade dos combates que caracteriza ou não uma guerra. Por exemplo, eu diria que a situação de segurança pública em algumas cidades brasileiras é muito pior do que a situação de segurança humana em países que estão em guerra. Mas isso não faz dessas regiões em guerra, porque guerra é um fenômeno específico, né, com uma característica específica, uma delimitação científica sobre o que é uma guerra. Então, quando dois estados nacionais declaram guerra, há uma guerra. Então, situações de conflito armado que não podem ser classificadas como guerra, muitas vezes podem ser até humanitariamente piores do que situações que recebem a classificação de guerra. Mas, falando em termos oficiais, científicos, a guerra é uma coisa que não se aplica, né, à realidade ali da operação militar russa. E para a sociedade internacional que não reconhece a soberania de Donetsk e Lugansk, não há guerra nem entre essas cidades e Kiev, né? Porque se essas cidades não são soberanas, se não são países, elas não podem ter guerra contra outro país. Então, seria um caso ali de conflito civil interno dentro da Ucrânia, no qual a Rússia estaria promovendo uma operação, né? Então, só para explicar ali, porque a gente precisa ter muito cuidado com os termos que usa. Né? Quando fala em operação militar especial, não está se tomando um lado russo. Você fala operação militar especial porque é uma operação militar especial. Simplesmente é isso que está acontecendo ali, independentemente de fatores humanitários ou ideológicos. Né? Então, só para fazer essas notas mesmo, eu retorno a palavra ao Rafael Machado.
Perfeito, Lucas. Muito obrigado. Eu queria comentar sobre um outro tema bem interessante que é abordado pelo chanceler, que ele faz o seguinte raciocínio, né? Sabendo, evidentemente, que o Dugin tece grandes e profundas críticas ao liberalismo e a todos os seus aspectos, suas dimensões, quem conhece a obra do Dugin sabe que quando o Dugin fala em liberalismo, ele está falando em liberalismo teológico, liberalismo filosófico, liberalismo político, liberalismo cultural, liberalismo social, liberalismo econômico e por aí vai. O chanceler Ernesto, ele defende, ele assume uma posição no sentido de dizer que é perfeitamente possível você construir uma sociedade capitalista, liberal democrática, né, ou seja, democrática segundo os termos e princípios do liberalismo, e que seja, e que defenda, e que promova, e que encarne valores tradicionais. Eu não sei exatamente em que sentido o ministro usou o termo valores tradicionais, eu vou tomar um sentido mais comumente utilizado, né? Nós discordamos veementemente, nós consideramos que isso não procede, certo? Por quê? Porque nós entendemos que todos esses fenômenos contemporâneos que são muito criticados pelos conservadores, né, sejam eles eleitores do Jair Bolsonaro, sejam ali alunos, estudantes, seguidores do Olavo de Carvalho, ou o que seja, todos esses fenômenos, né, seja aí de pautas LGBTQ, de pautas aí de abortismo generalizado, todos esses elementos aí que indicam, que apontam para uma dissolução e uma degradação dos valores comuns, dos valores populares, dos valores tradicionais, nós consideramos que eles são a consequência lógica dos próprios valores e princípios do liberalismo. E me parece que pensadores como Alexander Dugin, Alain de Benoist, Diego Fusaro, Alain Soral, Robert Stoikers e por aí vai, e o próprio Júlio Zévola, demonstram isso muito tranquilamente e muito diretamente e objetivamente em suas obras. Né? Ainda que o liberalismo clássico tivesse as suas virtudes, na defesa ali de determinadas prerrogativas pessoais frente a pretensões tirânicas, né? A realidade é que a defesa do indivíduo, né, como figura antropológica, né, e dessa concepção de liberdade negativa, que é essencial do liberalismo, ela historicamente vai se desdobrando e se desenvolvendo exatamente nos temas e nos campos e âmbitos e pautas que nós encontramos nisso, que a gente poderia chamar hoje de um liberalismo pós-moderno. Então, é muito tranquilo visualizar isso. Por quê? Porque se liberdade é ausência de coerção, né? A gente pode deduzir muito tranquilamente, e isso aconteceu na época, lá no século XVIII, nessa virada entre, por exemplo, medievo e modernidade, na ascensão do capitalismo, né? Verificou-se, entendeu-se, interpretou-se que os vínculos corporativos, os vínculos das guildas, né? Ou seja, das corporações de ofício, que era um modelo de trabalho e de empreendimento, por assim dizer, tradicional, uma das primeiras leis, para se ver, da França liberal, foi exatamente extinguir as corporações de ofício sob o lema da liberdade de trabalho e liberdade de empreendimento. Só que essas corporações de ofício eram precisamente as instituições que garantiam o desenvolvimento das atividades econômicas de uma maneira orgânica, né? Sem a dualidade da luta de classes entre patrão e empregado, né? Com uma preocupação específica no desenvolvimento pessoal e até mesmo espiritual do trabalhador, né? Que ascendia de aprendiz até mestre. Né? Isso é só um exemplo. Quando você parte do princípio da liberdade individual e da liberdade uma concepção negativa, que é aí patrimônio ou qualidade de um indivíduo, né? Indivíduo este, que por essência não possui qualquer tipo de característica ou vínculo, você começa a perceber que tudo, em alguma medida, é coercitivo e, portanto, maligno por violar a liberdade individual. Isso aí a gente começa pela corporação de ofício e pelo Estado absolutista, mas se a gente for parar para ver, vai se desdobrando aí na própria igreja, né? Vai se desdobrando aí na família, como uma instituição coercitiva, né? Os desenvolvimentos, as reflexões, por exemplo, de um Michel Foucault, não se dão em um âmbito que está muito longe ou que está fora do liberalismo. Não é à toa que, por exemplo, o Foucault criticava o modelo de capitalismo industrial, né, em que o trabalhador, estável, com carteira assinada, trabalhava numa fábrica, horário fixo, específico, com obrigações, hierarquia, regras, etc. Ele dizia que isso é uma prisão. O Michel Foucault consideraria que a situação do trabalhador no esquema do precariado, em que ele é um trabalhador intermitente, um trabalhador sem hora fixa, sem salário, sem garantias trabalhistas, por assim dizer, ele seria mais livre e, portanto, estaria em uma situação melhor do que esse trabalhador da carteira assinada, do salário, dos direitos, etc., etc. Né? O Michel Foucault era admirador do Milton Friedman. Né? Então, assim, isso que a gente está vendo hoje, LGBT, o que é isso se não uma concepção de que, em nome da liberdade individual, você deve poder determinar o seu corpo? Né? Isso aí é consequência muito tranquila daquela cisão que acontece na aurora da modernidade do cartesianismo, distinção sujeito-objeto, que é fundamental para toda a elaboração filosófica e político-filosófica do próprio Kant e de outros pensadores que se inserem numa tradição filosófica liberal. Né? O que a pós-modernidade acrescenta é que, depois que o indivíduo ele vence, ele conquista a sua vitória sobre todos esses elementos de coerção, ele volta a sua arma crítica, né, para si mesmo. Porque ele chega à conclusão de que a última coerção é a forma humana. E é aí que começam os elementos do transhumanismo, da ideologia de gênero, de questões de mudança de sexo e por aí vai. Então, assim, os postulados basilares do liberalismo evoluem, se desdobram, se desenvolvem, desembocam no transhumanismo e nisso. Bem, eu não sei em que medida, me parece que não é possível, você constituir uma sociedade baseada nesses princípios sem que ela desemboque nisso. Parece que a oferta, o projeto, é você ter um sistema que seja eternamente uma represa. Então você vai ter capitalistas, você vai ter tudo aquilo ali, mas você vai impedir que as coisas sigam o seu curso natural. Como? Eu só visualizo isso com coerção. Né? Na verdade, com bastante coerção. Né? E uma coerção que acaba, eventualmente, se voltando contra os próprios capitalistas. Né? Então, assim, não me parece um sistema sustentável e estável. As forças políticas que, ao longo do século XX, tentaram fazer isso, poderíamos citar aí, talvez, o franquismo, por exemplo, acabaram caindo e deixando o seu país, talvez, até uma situação de degeneração cultural até mais acelerada, se a gente for acompanhar as notícias que vêm da Espanha e de outros países semelhantes. Eu, sinceramente, não considero que seja sustentável. Onde parece haver algo de interessante hoje é, por exemplo, em algo como a Hungria, em que você até tem um sistema democrático, mas esse sistema democrático não é liberal. E onde existe uma preocupação tão forte, com algumas exceções que merecem ser criticadas, obviamente, existe uma preocupação tão forte com o bem-estar social que fica até em questão, em xeque, em que medida ainda é capitalismo ou se não é um outro tipo de modelo econômico. Né? Claro, a gente ainda não viu o fim da história em relação a essa questão da Hungria, no que vai dar, etc. Poderíamos citar também ainda a Rússia, que também a gente não sabe o que vai acontecer, mas que obviamente oferece aí um modelo que pode ser interessante, onde hoje muitas dessas mudanças liberais que aconteceram nos anos 90 estão sendo desfeitas. Né? E claro, o chanceler Ernesto discordaria, obviamente, também o modelo chinês, que também é aí, mostra aí uma potência em desenvolvimento, se desenvolvendo de maneira acelerada, uma população cujo bem-estar está de fato também se incrementando, não é mais a China de décadas atrás, mas naturalmente o chanceler consideraria como sendo globalismo, comunismo e por aí vai. Outro tema interessante é a questão do marxismo cultural, mas eu acho até, sinceramente, que essa minha abordagem já matou essa questão do marxismo cultural. Não existe marxismo cultural, o que existe é liberalismo cultural. Eu vou passar agora a palavra para o Lucas Leiroz, para ele também abordar uma outra questão que ele gostaria de trabalhar.
Então, eu gostaria de abordar também uma questão que foi comentada, para falar brevemente, que é sobre a natureza da integração regional, da integração ibero-americana, sobre o que seria uma pátria grande, de certa forma. Bom, eu entendo, né, compreendo a visão da minha contraparte nesse debate, porque há uma total, né, polarização de opiniões aqui, porque eu vou trabalhar numa perspectiva completamente oposta, né, uma visão liberal sobre o que seria um projeto continentalista, um projeto de integração ibero-americana para a nossa América. Então, eu compreendo como os liberais vêm interpretando ao longo dos anos esse projeto de integração como uma forma de nova União Soviética, uma União Soviética Latina, né, uma grande Cuba, ou o que coisa do tipo, e das teses envolvendo supostamente partidos de esquerda e o Foro de São Paulo e outras, né, questões. Nós conhecemos bem essas argumentações, já tomaram o espaço público há muito tempo, então não convém comentá-las, né, apenas expor nossa opinião aqui. O ponto é que, quando o Dugin trabalha, né, a ideia de integração e diz que isso deve ser feito pelo Brasil, da mesma forma, né, que vai dizer que deve ser feito pela Rússia dentro do espaço eurasiático, ou pela China dentro do espaço ali, né, sino-confuciano, por aí vai, está falando numa perspectiva completamente oposta, né? Ele está falando de um ponto chave, fundamental de toda a sua teoria, principalmente a sua parte internacional da sua teoria, uma ideia de multipolaridade, né, que é a noção de império regional, de espaço. Isso vai até nos remeter um pouco ao tópico anterior, né, que eu diferenciei, que seria império, né, continentalismo, tudo mais. Então, como eu falei também, um dos autores mais usados por Dugin, uma das grandes influências sobre o seu pensamento é Kurt Schmidt. É um jurista alemão que eu também, né, tenho uma grande afinidade, né, com a obra. Eu escrevi meu monografia na graduação sobre Kurt Schmidt, inclusive justamente sobre essa teoria que influenciou muito Dugin, que é a ideia do grande espaço. Então, Kurt Schmidt defende a ideia de que é uma multipolarização global, e ele já falava isso no período entre guerras, né, seria necessária para o balanceamento de poder, impedir a ascensão de universalismos, e que essa descentralização do poder na esfera mundial deveria se dar através de grandes espaços regionais, né, dentro de cada espaço havendo um império local que dessa palavra final, né, sobre as demandas internas daqueles espaços, daqueles conflitos ali, que impedisse, né, a existência de imperialismos estrangeiros, né, de interferências de outros espaços, né. Então, essa ideia é muito viva em Dugin. Ele vai trabalhar, né, reestruturar toda essa teoria, mas ela é extremamente fundamental para compreender o seu pensamento. Então, quando ele sugere isso, e ele falou isso nas duas lives, inclusive também no segundo encontro, Dugin nos falou também sobre a questão da importância do Brasil promover a integração ibero-americana, promover a integração com os povos irmãos, né, nosso continente, etc. Então, quando ele propõe isso, ele está falando justamente de sua teoria, né, dessa teoria schmittiana ou duginiana, né, de grande espaço regional. O Brasil, ao promover essa integração, não estaria criando uma plataforma política para o ressurgimento do comunismo e tudo mais, mas simplesmente materializando a sua vocação imperial, a sua vocação terrestre, né, e construindo ali no seu entorno estratégico, no seu espaço geográfico delimitado, uma zona de influência, né, sendo o ator central dessa integração, sendo o mediador dessa integração com seus povos irmãos, seus estados irmãos e tudo mais. Então, é meio difícil de falar em termos que são comumente usados pelos liberais, né, como uma grande Cuba ou coisa do tipo. O fato de os poucos esforços rumo à integração regional, né, nas últimas décadas terem sido feitos por regimes de esquerda não implicam uma ideologização de esquerda ou comunista, o que quer que seja, para essa ideia de integração regional. Mas se formos pensar, Vargas e Perón, né, foram os que mais promoveram no século passado a noção de integração com os povos, né, dos povos da América do Sul, né. Essa ideia vai ser retomada, né, pela ideologia bolivarianista, né, pela noção de pátria grande, que não considero particularmente como uma ideologia de esquerda, né, como uma ideologia comunista, etc., mas não vou entrar nesse mérito, nessa discussão ideológica, porque não convém. Mas o fato dela ter sido retomada por esses partidos e também influenciada ali pelo, né, pelo indigenismo boliviano, que também ajudou a cooperar nessa parte, o kirchnerismo argentino, né, e o petismo no Brasil, trabalhou também uma forma de integração econômica ali no âmbito do Mercosul, etc. Nada disso implica numa ideologização à esquerda, né, dessa ideia de integração regional. A integração regional pode ser promovida por qualquer das teorias políticas, cada uma no seu âmbito. A União Europeia é o maior exemplo de integração regional do mundo, penso eu, e é uma integração liberal, uma integração de primeira teoria política, né, totalmente alinhada, né, com os valores liberais e que não tem, na minha opinião, nenhuma relação, né, com comunismo ou fascismo. Da mesma forma, podemos pensar que se algum dos regimes fascistas tivesse sobrevivido, poderia promover integrações regionais nos seus respectivos espaços, da mesma forma que os governos democráticos de esquerda promoveram alguma tentativa de integração econômica muito rasa, não foi algo duradouro, não teve tanta influência. Então, nós não podemos resumir ideologicamente a noção de integração regional, né? Ainda mais quando estamos falando de integração, né, de continentalismo nos termos duguinianos. Dugin tem uma interpretação muito clara sobre o que é isso. Para Dugin, só pode existir multipolaridade, ou seja, uma reestruturação da ordem global, que é o que ele tanto quer, né, a parte internacional da sua quarta teoria política, né, só pode existir isso havendo polos de poder regionais, que impeçam, né, um polo de poder global. Né? Então, quando Dugin sugere isso ao Brasil, ele não está sugerindo um comunismo da América Latina, ele está sugerindo que o Brasil seja um player da nova ordem mundial, que o Brasil seja uma potência relevante, capaz de garantir seus interesses e os interesses dos seus povos irmãos, né? Capaz de administrar os conflitos regionais e impedir a influência de potências alienígenas, né? Potências estrangeiras. Então, só fechando esse tópico aqui, que acredito que tenha sido, talvez, né? É claro que nós abordamos aqui de uma perspectiva muito, muito ampla, né? Muito geral, não esmiuçamos ali cada fala, né, do ministro Ernesto Araújo, porque também o objetivo é ser uma tréplica aqui, responder rapidamente, como se estivéssemos no debate, que era como queríamos originalmente, né? Então, estabelecendo aqui um limite de tempo para nós mesmos, eu encerro aqui a minha resposta. Vou passar a palavra novamente para o Rafael.
Obrigado, Lucas. Excelente. Então, penso eu que nós abordamos todos os temas mais importantes que foram trabalhados pelo chanceler Ernesto Araújo em sua réplica ao evento realizado no Arte da Guerra com o professor Alexander Dugin. Claro, evidentemente, o ministro mencionou algumas outras coisas, detalhes, coisas menores, questões menores, porém, até por conta da necessidade de fazermos algo que seja num tamanho razoável, né, que facilite que as pessoas acompanhem e assistam, eu acho que não é necessário abordar, entrar em muitos detalhes. A não ser que, eventualmente, ele ou alguma outra pessoa do mesmo patamar queira entrar em alguma minúcia, em alguma discussão muito, muito específica e muito objetiva. E, por isso, inclusive, nós afirmamos que nós estamos abertos, que nós estamos dispostos a, sem problema algum, debater com o ministro ou conversar, às vezes não precisa nem necessariamente ser um debate, em relação a qualquer desses temas, qualquer dessas questões ou outras questões trabalhadas aí pelo professor Alexander Dugin, pela Nova Resistência, pela Quarta Teoria Política, ou algo do tipo, né? Então, nós agradecemos a quem acompanhou, a quem prestou atenção nessa nossa apresentação, nessa nossa tréplica, e mandamos nossas saudações a todos que estão aí. E até a próxima vídeo, live, programa, evento no canal da Nova Resistência. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite e até logo.